A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje vamos falar sobre as atividades do Clube de Leitura Tertúlias do Grão-Pará. Ações de ensino e extensão do Grupo de Estudos e Pesquisas Sertão das Águas, o Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão-Pará, surgiu a partir de dados preocupantes referentes ao analfabetismo e analfabetismo funcional aqui no estado do Pará. O clube tem como objetivo incentivar a formação de novos leitores e escritores por meio especificamente da literatura infanto-juvenil e também fomenta a consciência sobre o exercício do direito à literatura via ações que buscam inserir o sujeito no universo da cultura escrita por intermédio da leitura literária. Que vai contar um pouco mais para a gente sobre essa história, as atividades que são realizadas e a importância do incentivo e da formação de novos leitores são os nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo hoje aqui a professora Elizabeth Orofino, que é a coordenadora do Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão-Pará. Professora Elizabeth, mais uma vez, sempre participando aqui do UFPA Ensino. Muito obrigado pela sua participação, professora.
É um prazer estar novamente aqui com vocês, conversando sobre alfabetização e literatura infanto-juvenil.
Obrigado, professora. Também recebemos aqui hoje a professora Ninfa Parreiras. Ela é mestre em literatura comparada, é pesquisadora literária e também psicanalista, com mais de 10 obras publicadas, especialmente para esse público de crianças e jovens. Professora Ninfa, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda.
Olá, ouvintes. É uma alegria participar aqui com vocês em Belém do Pará, desse programa da universidade, para a gente conversar sobre o Clube de Leitura Tertúlias do Grão-Pará e falar da literatura, né? Da literatura chegar até os leitores, aos não leitores também. Um prazer estar aqui.
Obrigado, professora. A professora é uma convidada especial das atividades constantes, regulares que o Grupo de Estudos e Pesquisa Sertão das Águas promove sempre aqui na universidade. E recebemos também o Joécio, ele é conhecido como Jojoca Lima, ele é natural aqui de Belém. É autor de livros como A Menina Colorida de Papel Crepom e A Menina Colorida de Papel Crepom e a Cidade Monocromática. Também é pedagogo, tem pós-graduação em metodologia do ensino de artes e também é acadêmico de artes visuais. E vem aí desenvolvendo há vários anos aí atividades com arte e educação, com ênfase no teatro de rua e contação de histórias também. Jojoca, muito obrigado pela sua participação também, bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, né? E fico feliz sempre estar conversando um pouquinho das nossas produções literárias aqui em Belém e cada vez mais possa se expandir a literatura infantil e infanto-juvenil para todos do nosso estado.
Obrigado. Para a gente começar o nosso programa, antes de ouvir os nossos convidados de fora, vou pedir para a professora Elizabeth comentar um pouco dessa trajetória do Clube de Leitura, né, Tertúlias do Grão-Pará, que é uma das ações inseridas dentro do grupo de pesquisa que a senhora desenvolve e coordena lá no IENSE, né? Professora, como é que essa ação se integra às outras ações de ensino, pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidas lá no IENSE?
Na verdade, o Clube de Leitura faz parte de um projeto Mater, que é do Laboratório Sertão das Águas, que eu fundei e coordeno, que se chama Laboratório Sertão das Águas, Alfabetização, Leitura e Escrita, Literatura Infanto-Juvenil, Cybercultura e Formação Docente. Então, esse projeto Mater tem dois grandes projetos que estão articulados a ele. O primeiro é o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, Flor do Grão-Pará, que é um fórum de formação permanente do alfabetizador, onde a gente trabalha principalmente a prática pedagógica alfabetizadora dentro da complexidade amazônida, né? Quando a gente fala, por exemplo, do estado do Pará, né? A gente está falando de complexidade. Se eu falo de Belém, eu estou falando de um pulsar da vida na Belém periférica, nessa Belém metropolitana, nas ilhas interiores, né? E é sempre no plural, porque é nesse plural que nós temos as manifestações culturais, nós temos todas as manifestações da oralidade, que são singulares para a gente pensar uma alfabetização que considere os sujeitos e seus discursos, seus saberes e suas culturas. Por isso, nós defendemos a alfabetização na perspectiva discursiva, alicerçada nas perspectivas de Ana Luísa Smolka, Bakhtin, Goulart, E a partir daí, quando eu penso uma alfabetização na perspectiva discursiva, eu estou pensando o tempo todo na formação do leitor e do escritor. Então, alfabetizar é inserir esse sujeito na cultura escrita. E aí eu tenho o papel fundante da literatura infantil e juvenil. Desde o bebê ao jovem, né? Eu estou alfabetizando e formando leitor e escritor. E a gente tem postulado o tempo todo que o nascedor do leitor é a literatura infantil e juvenil. E por isso, o clube de leitura está interligado ao Fórum de Alfabetização. O clube de leitura começa no dia 2 de abril de 2018 com um subprojeto já do clube de leitura chamado Farinhada Literária, onde eu trabalho especificamente escritores que trabalham com a bibliodiversidade dentro de um recorte da literatura infantil juvenil, assim que eu conheço o Jojoca, não é? E nesse dia nós tivemos a primeira farinhada com Valci Monteiro, Paulo Nunes, Eliana Barriga, né? Daniel da Rocha Leite, Maciste Costa, e a partir daí essa farinhada tem se multiplicado e recebemos Roger Mello, Daniel Munduruku, sempre no encontro entre o escritor, o livro e esse público leitor. Porque nós também temos na Universidade Federal do Pará, grande parte dos nossos alunos nas licenciaturas, eles não tiveram essa herança desse capital cultural da literatura infanto-juvenil. Então, quando eu faço o recorte que no clube de leitura nós vamos ler só literatura infantil e juvenil, porque nós estamos discutindo literatura, independente dessa classificação, não é? Porque na perspectiva do capitalismo a gente está sempre classificando, mas nós estamos falando de literatura. E aí a literatura infantil e juvenil, ela tem uma função também intergeracional. Então, por isso que nesse clube só leremos literatura infanto-juvenil. Os alunos que não se constituíram leitores de literatura infanto-juvenil serão professores de crianças. E hoje nós temos um quadro, de acordo com os dados que eu já mapeei dentro do IENSE, e estou começando o mapeamento no ISED, no segundo momento vou mapear na Faculdade de Letras, que eles são alunos que chegam na primeira geração de familiares que chegam à universidade. E quando nós vamos dialogar com esses alunos, eles falam assim: você conhece alguém analfabeto? Muitas vezes é o vizinho, mas muitas vezes o meu avô é analfabeto, o meu pai é analfabeto. Então, é fundante. Onde vai estar acontecendo o clube de leitura? Em todos os lugares. Na UFPA, na Ilha do Cumbu, em Icoraci. Esses alunos estão sendo formados sobre três pilares, né? Eles estão tendo uma formação sobre o que é uma política de livre leitura, e a gente vive um momento no país delicadíssimo, e a gente precisa lutar para que retorne o Plano Nacional Biblioteca na Escola, o PNBE, que é um plano que durante anos assegurou que chegasse todas as escolas públicas livros de literatura infanto-juvenil de qualidade. Nós temos o desafio da implementação da Lei Castilho. Né, nós precisamos de uma política de Estado que garanta o acesso ao livro, e nós estamos trabalhando práticas pedagógicas de formação do leitor, desse leitor da primeira infância, não é? E é assim, é um grande desafio que nos traz o primeiro seminário de formação do Clube de Leitura Tertúlias do Grão-Pará, que acontece com essa presença maravilhosa da Ninfa, que veio nos presentear. E a partir daí, a Ninfa me disse: venho a Belém de férias. E, mas você está vindo de férias? Sim, mas vou fazer um seminário, tá bom, Ninfa? Não, conte comigo. E aí eu comecei a falar com os farinheiros, como eu chamo carinhosamente, os autores locais, não é? E a partir daí se constituiu um seminário de 3 dias. Depois desse primeiro seminário, nós vamos ter reuniões mensais de formação para esse público em geral. Então a ideia é que o clube de leitura se multiplique e as pessoas sejam formadas para que também possam multiplicar o clube e até fundar os seus próprios clubes de leitura.
Ok, bacana ouvir tudo isso que a professora Elizabeth estava compartilhando com a gente dessa trajetória, não só desse projeto, de tantas outras ações que vêm sendo desenvolvidas por lá, né? E uma coisa chamou a atenção, e aí eu queria ouvir os nossos dois outros convidados, a Ninfa e o Joécio, é sobre essa perspectiva, né? Porque uma das principais preocupações está justamente na formação de leitores pensando já desde a alfabetização, pensando que isso deve ser alguma coisa que deve ser incentivada, que deve ser cultivada, desde esse processo de integração, de escolarização dessa criança, né? E eu acho que isso às vezes falha realmente na nossa educação, nas escolas, às vezes os professores não têm alguma formação. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse processo, né? Se de repente a gente está falhando nos currículos, em de repente inserir mais a literatura, como é que vocês pensam que pode ser o papel da literatura no processo escolar, né? Na formação desses novos estudantes que ainda estão entrando na vida escolar desde criança? Como é que vocês acompanham isso? Professora Anifa?
Bom, a literatura, ela poderia e deveria fazer parte do universo cultural da criança desde a família, né? Desde que a criança nasce ou que a mãe está grávida, as cantigas, os poemas, os contos, as narrativas, os causos deveriam fazer parte, né, desse contexto familiar para que a criança se torne próxima à literatura e não se distancie dos livros. Porque o livro é um objeto cultural, ele é comercializado, mas ele traz a literatura que vai constituir a criança cidadã, né? Que vai também trazer subjetividade para essa criança quando ela escuta a história, quando ela lê, quando ela manuseia o livro. É uma possibilidade de entretenimento, mas também de autonomia para essa criança. Então, eu acredito muito assim nessa responsabilidade e nessa parceria da família com a escola. A escola, ela vai trabalhar com a obra literária, mas é importante que esse trabalho preserve o lado lúdico de entretenimento da literatura e não seja um trabalho sempre aplicado, sempre avaliativo, né, que vai utilizar a literatura para avaliar o nível de conhecimento da língua, né, ou da gramática, ou da interpretação da criança, mas que a literatura ela possa abrir novos caminhos, novos horizontes, e a criança possa ler, possa interagir, possa trocar, possa compartilhar com outras, compartilhar com a família. Então, é importante haver o oferecimento de livros, de obras literárias, haver um espaço garantido de aconchego para essa criança, né? Que os livros estejam acessíveis, que os adultos, os professores, os educadores, propiciem momentos de mediação de leitura, de contação de histórias, de leitura de histórias, de declamação, de cantigas. Tudo isso é muito bem-vindo. Uma coisa não concorre com a outra, mas são expressões que constituem um grande acervo cultural a ser preservado. Porque quando você se depara com essa produção literária, com os nossos seres do folclore, com as nossas narrativas, a gente também está se conhecendo mais. E na medida em que você se conhece mais, você respeita mais o outro, você se consolida como cidadão. Então, eu acredito muito na literatura, assim, formadora. Ela é utilizada, né, do ponto de vista didático, a gente sabe disso, mas é necessário garantir um espaço e um tempo para a criança ouvir a história, ler, manusear e escolher. E ter o direito de fechar o livro se ela não gosta, e trocar, pegar outro livro e oferecer, mostrar para o colega. A gente precisa resgatar esses momentos.
Joécio.
É interessante ouvir a fala dessa produção, de quem acompanha e vem desde o berço com a literatura. No meu caso, a minha mãe, eu fui perguntar para ela: mãe, a senhora cantava para mim quando eu estava dentro da sua barriga? Ela: claro, meu filho. Então, eu e a avó cantávamos bastante. Apesar do desenvolvimento delas educacional não ter sido muito grande. Minha avó não sabia ler, meu avô também não. E minha mãe teve uma limitação até de estudo. Então, certo ano que ela estudou, junto com meu pai, e depois eles foram fazendo o possível, e o que eles não tiveram, eles puderam proporcionar na medida do possível deles para mim. E quando eu cheguei, sempre trabalhei em escola, e quando eu estava fazendo uma atividade dentro da instituição, E eu via que o momento que a biblioteca ela era aberta para alguns alunos era quase como uma obrigação, porque eles chegavam atrasados e tinham que estar naquele ambiente. Então o ambiente acabava sendo um lugar horroroso. E certa vez eu falava, olha, deixa que eu fique esse momento lá. Eu consegui ficar alguns momentos, não foram tantos. E falava, ia ter um momento de conversa, e era quando eu contava a história de como a literatura entrou na minha vida. Eu falava, olha, eu tinha vergonha de mostrar o que eu tinha, que eu escrevia. Por um certo incidente, eu acabei mostrando sem querer o meu escrito do meu primeiro livro, A Menina Colorida de Papel Crepom, para uma editora lá de São Paulo. Eles gostaram e pediram, fizemos todos os trâmites e acabei lançando. Aí ele falou, tio, mas como foi que a literatura entrou na sua vida? Eu falei, ah, foi assim. Eu tinha uma caixa com os livros que eu guardava desde meus 3, 4 anos. Meus pais não poderiam me dar livros que eram muito caros, então eu comecei pelo gibi. Então eu fui guardando todos eles. Eu cheguei a ter por volta de 400 livros, gibis e por aí vai, de revistas. Só que certa vez eu me descuidei de limpar, deu cupim. E o cupim comeu 399 livros dos meus livros. Cheguei na aula, estava na aula de reforço, né? Minha mãe estava com um livro em mãos e falou, olha, Joécio, o teu livro. Eu falei, eu sei, mas eu gosto muito desse livro aí. Era um livro de contos do Machado de Assis. Ela, pois é, eu sei que tu gosta desses livros. Eu falei, sim, mas por que a senhora está com ele em mãos? Ela falou, é porque só esse sobrou dos outros 400. O cupim comeu tudinho. Aí eu saí correndo desesperado lá no local, minha casa estava em reforma e era guardada dentro de um banheiro desativado. E quando eu cheguei lá, eu ainda vi alguns restos de folha que os cupins tinham comido. Aí eu comecei a chorar lá, minha mãe, toma teu livro. Eu falei, ah, guarda esse livro para lá, não sei o quê. Aí ela passou a mão na minha cabeça e falou a frase que eu guardo com carinho até hoje. Ela disse assim, eu sei que você gosta muito de ler, tu gosta de ler o livro dos outros, mas por que a partir de agora você não escreve os seus? Aí eu falei, ah, mas sai daqui. Estava com aquele momento já de aflição por ter perdido meus livros, né? E depois a frase fez sentido. E na hora da conversa com os alunos lá na biblioteca, eu falava, olha, vocês estão com o universo todo aqui dentro de uma escola. Tem escolas que nem tem biblioteca e vocês estão com uma que é certo que não, às vezes não é o momento. Vocês estão com sono, chegam atrasados. Mas peguem uma leitura que vá confortá-los nesse momento antes de entrar na sala de aula. Aí foi esse o tempo, eu acabei saindo da escola e fui para uma outra instituição. E lá quase me deram uma biblioteca de presente. Falaram, isso aqui é um momento seu e você vai ter esse espaço para trabalhar com as crianças de literatura infantil. Eu falei, perfeito. Aí comecei. Já estamos 2 anos lá fazendo esse trabalho. E às vezes eles escolhem o livro, ou eles pedem para eu escolher, eu já trago algo para discutir com eles, conversar, fazer a leitura. E é muito interessante, porque quando se há a condição da família de proporcionar esse momento próximo com alguma livraria, escritor, autor, o crescimento da criança é muito grande. É imensurável. Como ele será um profissional no futuro por ter contato com vários livros, várias literaturas. Conversando com uma aluna, acho que ela tinha 8 ou 9 anos, e ela começou a falar, a debater comigo de alguns outros livros que nós já tínhamos lido, né? E eu fiquei assim, poxa, tu me deixa muito feliz em poder dialogar contigo, assim eu consigo melhorar a minha escrita, pela faixa etária que eu gosto de escrever, e o resultado vai ser bom para mim, enquanto escritor, e para você, enquanto leitora. Isso me deixa muito feliz.
Disso tudo que a gente está ouvindo, assim, lógico, vocês ressaltaram muito essa sensibilidade, vamos dizer assim, do papel da família pode desempenhar, né, essa sensibilidade, em estimular esse gosto pela leitura nas crianças, nos jovens e tudo mais. Assim, agora, voltando pro nosso umbigo, né, aqui falando da universidade, né, e a gente, às vezes, como a própria professora Elizabeth falou, né, às vezes o aluno que está aqui na universidade fazendo um curso de graduação não teve essas oportunidades, a família de repente não incentivou e ele vem, por exemplo, fazer uma licenciatura e tem que lidar com, de alguma forma, com a leitura, estimular isso nos seus alunos e tudo mais. Para vocês, quais são os desafios de que esse profissional, né, seja também um incentivador, tenha um papel ativo mesmo nessa, e importante mesmo na formação desses novos leitores, né, sendo que ele não teve essa experiência prévia? Como é que a gente pode, quais são os desafios que a gente pode encarar e como superá-los, né, também para que seja uma ação que tenha um fundo importante, que tenha alguma ação transformadora, né, para esse estudante que está em formação, mas também para aquela criança, né? Como é que vocês observam isso?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa um pouco discutir é alguns dados de pesquisa que colocam que os alunos que chegam na universidade, principalmente nos cursos de licenciatura, né, que serão professores, né, são não herdeiros dessa cultura, né? Se a gente for discutir a história da leitura, existe um grupo social que sempre foi herdeiro da cultura escrita. E aí eu não tenho que discutir esse dado. Esse dado tem que ser o pilar para eu desenvolver projetos. Esse aluno tem que entrar aqui não herdeiro dessa cultura escrita, e quando ele sair daqui em 4 anos, ele tem que sair herdeiro dessa cultura. Ele tem que sair daqui um leitor de literatura e ele tem que sair daqui competente para usar a língua padrão. Não é? Então, a gente precisa pensar que as aulas na universidade precisam ser aulas de vivência de literatura, porque literatura não se ensina, literatura se vive. Então, eu abro todas as minhas aulas, mesmo as aulas, alguns temas que eu pego e não é possível fazer o clube de leitura, porque ele ocorre concomitantemente, o meu primeiro momento de aula eu faço uma leitura literária com meus alunos. Né? E isso, eu tenho essa prática há mais de 10 anos. Há semestres que eu faço eleição de um autor, né? Bartolomeu Campos de Queiroz, Alcide Jurandir, Juraci Siqueira, Eliana Barriga, vou escolhendo sempre um autor regional e um local, com um recorte da literatura infanto-juvenil, porque o curso que eu trabalho forma o professor do ensino básico, não é? E, a partir disso, esses alunos estão se constituindo leitores e escritores. Então, eu acho que a gente tem que, muito nas nossas pesquisas e na nossa prática pedagógica no ensino superior, pensar hoje, né, o trabalho, sim, com a leitura, a leitura dentro da cybercultura. E lá no NITAI, onde eu estou atuando na pós-graduação, eu trabalho numa linha de cybercultura. Então, a gente está pensando na leitura escrita na cybercultura, dentro da inovação e criatividade no ensino superior. Então, eu penso que os dados da pesquisa que nós temos não herdeiros é um dado importante. O problema é o que nós vamos fazer para transformar esses dados. Não é? Eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto professores formadores e professores pesquisadores. Esse dado é fundamental para que eu mude essa realidade. Né? E eu penso que a minha pequena contribuição é com essas ações do Clube de Leitura Tertúlias do Grão-Pará.
Ok, professora Ninfa, Joécio, complementam sobre isso?
Eu gostei muito do que a Elizabeth falou das vivências, porque quando você proporciona esse tipo de experiência para os alunos, deles viverem a literatura, deles poderem mergulhar nos textos e fazerem links com a própria vida, né? Se colocarem seus sentimentos, eu acho que aí a literatura afeta a pessoa. Eu acredito muito na literatura, sim, com essa possibilidade de afetação, porque se você não afetar o outro, ele não vai ficar assim motivado nem a pegar o livro emprestado, nem a passar o livro adiante, nem adquirir o livro. Ele sempre vai achar que o livro é caro, ou o livro não é para ele, ou ele não vai entrar no lugar onde o livro é comercializado, ou também não vai na biblioteca. Então, de alguma maneira, você tem que usar alguma estratégia que você seduza, né? Que você dê uma mordiscada nessa pessoa e ela se sinta assim, apaixonada, literalmente, pela literatura, porque quando você se apaixona pela literatura, você não quer largar o livro, você não quer parar de ler, você quer continuar lendo, você quer ler mais daquele autor, você quer ler mais daquele gênero, daquele tipo de livro, e você quer dar para alguém, porque é muito aquilo, quando a experiência é muito boa, você quer dividir com alguém. Tem um conto do Uruguai, Eduardo Galeano, que fala isso, né? O mar era tão lindo que você tinha que ter, que dividir aquela experiência com alguém, né? E acho que a gente tem que fazer isso na literatura. Você tem que sair dividindo essa paixão, né? Essa admiração pelo que você está lendo e incluindo mais e mais pessoas. E o Clube de Leitura, claro, é uma proposta assim, maravilhosa, porque ela vai agregar, vai congregar E aí as pessoas vão se sentir bem com a literatura, não vão se sentir obrigadas a saber isso ou aquilo, mas o que ela sente, o que ela já sabe, vai conversar com aquilo que ela leu.
Já é
interessante que quando eu fiz a primeira graduação lá de pedagogia, tinha alguns alunos na sala que tinham a seguinte frase: eu odeio ler. Aí eu ficava assim, pensativo, eu falei, mas criatura, como é que tu não gosta de ler? Tu tá no curso de pedagogia, sendo que a produção ela vai ser gigantesca, desde agora do primeiro semestre até doutorado, se tu seguir, eu espero que tu siga, né? Mas o melhor foi ver que as mesmas pessoas que falavam que não gostavam de ler, no final viviam pregadas dentro das bibliotecas, estudando, lendo muito, indicando. Eu lembro que no último semestre eu encontrei com essa mesma pessoa e falei assim, tu lembra de uma frase que tu falou, acho que na segunda semana de aula que nós tivemos aqui? Ela falou, não, foi, tu disseste que tu odiavas ler, não gostava, e nós pegávamos muito no teu pé, tá? Ela falou, poxa, ainda bem que eu mudei minha concepção. Na segunda graduação, quando eu terminei, antes de terminar, desculpa, eu tinha uma aluna na sala que falava assim, poxa, eu não tenho nenhum livro em casa. Eu virei para ela e falei, tu vais ser professora, tu não tens um livro na tua casa? Ela falou, poxa, não. Eu abri a mochila, eu peguei um livro meu, né, já tinha publicado algum, eu falei, esse aqui é o teu primeiro, então, é teu. Não seja por isso, eu espero que seja o primeiro de muitos que tu tenha na tua casa, que tu possas ensinar o máximo possível para os teus alunos, né? Eu espero que possa contribuir na tua formação. E esse contato ele tem que ser muito grande. Nós que vivemos em formação, trabalhamos em escola, estudamos, escrevemos também. E eu digo que os 10 livros da Menina Colorida, que são uma coletânea, que tem 2 publicados, vou lançar um terceiro mês que vem, e os 10 são de vivências que eu tive, tanto na universidade, em viagens, dando aula, situações que já aconteceram inusitadas comigo, que eu resolvi escrever. Então são vivências minhas, e qualquer outro, outros livros também de produções são de que eu tive com momentos com meus avós, com a minha mãe, então de sonhos que eu tive, e é assim eu venho escrevendo. Fora a escrita acadêmica, que um dia eu consigo uma parceria aí para lançá-las, e já vem um pouquinho diferenciada do que é a literatura infantil aqui.
E é importante a gente pensar, né, que essa vivência, ela traz um resultado de impacto, né, imediato. Né? Quantos alunos em sala de aula que já são mães e pais, né, e que me trazem dados dos seus bebês, já tendo contato com os primeiros livros, porque eles reconhecem a importância desse capital cultural, dessa vivência com a literatura, e dizem, né, o que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Né? E como estão na universidade, já são pais, imediatamente essa formação já vai sendo feita, não? Então a gente tem que pensar a importância da leitura na primeira infância, enquanto universidade, enquanto instituição, a importância de termos um acervo, um lugar específico, porque nós não estamos construindo só por o viés do desenvolvimento profissional desse aluno da licenciatura. Nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo uma formação intergeracional, a partir do momento que a gente está implementando o clube de leitura e fazendo essas vivências, não é? Então, esse presente da vivência do texto literário, ele é compartilhado um dia, não. Ele é compartilhado momentaneamente, não. É instantâneo, né? É tão lindo, é tão impactante que você quer compartilhar com todos, né? E, ao mesmo tempo, nesses 3 anos, nós estamos vendo já muitos resultados, né? Nós estamos em pleno mês de janeiro, mês de chuva em Belém do Pará, né? E nós podemos vivenciar uma chuva de literatura infanto-juvenil nesse contexto que a gente está vivendo delicado, com o apoio do reitor, né? Professor Emmanuel, professor Nelson, professor Gilmar, junto com a Ninfa, com esse presente, todos os farinheiros que voluntariamente se uniram, o SESC que abriu as portas por meio da sua técnica de literatura, a CLEO, e nós conseguimos fazer um evento 100% gratuito nesse ano de 2020. Então, que venham chuvas literárias.
Para mais de 100 pessoas, né?
Para mais de 100 pessoas. Que venham chuvas literárias para todos nós.
Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre as atividades do Clube de Leitura Tertúlias do Grão-Pará. Aqui no estúdio hoje eu estou recebendo a professora Elizabeth Orofino, que é coordenadora do Clube de Leitura. Também recebo a professora Ninfa Parreiras, que é convidada de uma ação aqui do Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão-Pará. E ainda o Joécio Jojoca Lima, que é autor da série de livros A Menina Colorida de Papel Crepom, também é pedagogo, arte educador, e também está compartilhando suas experiências aqui com leitura e formação de leitores. A gente vai continuar nossa conversa já, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre o Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão-Pará. Aqui no estúdio está a professora Elizabeth Orofino, que é fundadora do clube, também a pesquisadora, a psicanalista e a escritora Ninfa Parreiras, e ainda o Joécio, o Jojoca Lima, que é artista, arte educador e escritor, também está compartilhando suas experiências aqui com a gente nessa questão que envolve a formação de leitores aqui na nossa região. De volta para a nossa conversa, anteriormente a professora e, na verdade, todos os nossos convidados estavam falando um pouco desse vivenciar a literatura, né? E eu queria ouvir agora um pouco mais da professora Ninfa e do Joécio, né? Porque eles também são autores, né? Eles têm livros publicados também para esse público infanto-juvenil, né? E, assim, lógico, geralmente se recorre em aulas de literatura ao que é canônico, né? Aos grandes autores da literatura, mas é importante justamente resgatar e evidenciar o trabalho de quem está produzindo no momento, né? E às vezes se promove contação de histórias, algum encontro, alguma dinâmica numa sala, seja ou em outros ambientes, né? Queria que vocês contassem, de repente, dessas experiências que vocês já tiveram com seus próprios leitores, com potenciais leitores, né? O que é que vocês tentam compartilhar com eles? Porque eu acho que é esse compartilhar, esse vivenciar que vocês estão trazendo para a gente aqui nessa entrevista também, eu acho que também pode ter um impacto sobre eles, né? De repente inspirar, sensibilizar, mostrar que de repente eles também podem ser escritores em breve. Como é que vocês tentam compartilhar essas experiências que vocês tiveram com a literatura e têm ainda hoje?
Para mim, todo mundo que lê escreve. A gente escreve listas, escreve diário, anota o sonho, anota um planejamento. Então, a gente está sempre escrevendo. E a nossa vida, ela é feita de narrativas. E eu acho muito importante quando você escreve, que é como se você completasse todo um processo de leitura, de vivência e de você poder fazer aquilo que você quer com o que você leu. E quando você escreve, você faz isso. Principalmente a escrita livre, né? A escrita, vamos dizer assim, literária. Porque ali você está seguindo o seu sentimento, o seu desejo. Então, eu procuro sempre dizer que é importante que os jovens conheçam, sim, os autores clássicos, a literatura consagrada nacional, internacional, mas que conheçam também as produções contemporâneas, porque eu acho que o contemporâneo fala muito também para a gente de como está essa leitura entre os jovens, né? E quando você lê, você fica motivado a escrever. Você também quer escrever, mesmo que você não publique, mas você quer anotar, você quer escrever, você quer se expressar, você quer compartilhar. Acho que as redes sociais, nesse sentido, elas têm um papel importante, porque as pessoas podem compartilhar os livros que estão lendo, fazer comentários, sugestões, e você fica com vontade. Eu reparo muito isso, assim, que quando você coloca alguma coisa, a pessoa te pergunta, às vezes a pessoa está num outro estado, numa outra região, e ela fala, nossa, não conhecia esse livro, que editora é essa, ou fala para mim mais dele, e aquilo faz com que a pessoa se interesse. Então, eu acho que quando a gente fala da nossa trajetória como leitores, você também está dando para essa pessoa caminhos, possibilidades, né? Porque também a gente não nasce escritor. Pelo menos não tive essa experiência. Eu acho que a gente vai se formando, né? Você pode gostar de escrever, ter talento para escrever, mas você tem que trabalhar também. Você tem que trabalhar a sua técnica, você tem que ler os grandes autores e ver o que eles fizeram para você saber que literatura é essa que nos cerca, que nos acolhe, que nos oferecem, o que a gente tem também para oferecer aos outros.
Joécio.
Interessante que quando eu comecei a dar leitura, desde criança, e, então essa proximidade com Maurício de Souza, né, que era, pelo Gibi é uma referência da Turma da Mônica, e aos poucos eu vim fazendo uma crescente dessa literatura que, nem sei, de um certo tempo, com acho 14 anos, eu comecei a ler o Machado de Assis, que para mim é uma referência gigantesca, e sempre eu cito em algumas conversas quando eu vou tendo com os alunos de alguma história que eu li dele, né, e vim dizendo essa referência. Depois de um tempo eu parei de adquirir alguns livros de escritores nacionais, muito conhecidos. Aí eu falei assim, não, deixa eu focar aqui no meu estado, que eu sei que tem gente que produz muito e muito bem aqui. Aí foi quando eu comecei a conhecer, tive a felicidade de conhecer a filha do Bruno de Menezes, a irmã Maria Eliane Menezes, e na conversa com ela, ela foi me dando alguns livros que eram do pai, e eu fui fazendo essa leitura, descobri o Dalcídio Jurandir, fiquei encantado. Eu falei, eu nunca me senti tão feliz fazendo uma leitura, que parece que eu me sentia no lugar dos personagens. Eu voltava a Belém do início do século XX, fui descobrindo mais ainda. E foi quando eu falei, eu tenho que focar num grupo específico, porque eu posso me perder em algum momento, querendo fazer uma história que vá crescer mais. Eu falei, não, deixa eu focar primeiro no público infantil. Aí eu fiz as leituras que eu tive que fazer, gostei muito, ainda faço, e foco muito no público infantil. Voltei a adquirir esses livros dos autores nacionais para estar tendo essa referência grande, para estar produzindo também. E sempre há esse retorno. Eu falei, não, agora eu comprei um nacional, agora um local também. Essa produção, ela está sempre me instigando a estar escrevendo algo, ou inovador, então pego algo de uma leitura que eu faço que venha contribuir. Isso ajuda muito. Sempre eu deixo muito claro para quem envia texto. Eu acho muito bacana. Tem uns alunos que enviam textos para mim. Fala, tio, dá uma olhadinha aí, vê como é que tá. Aí quando, de vez em quando, tem uns errinhos assim, eu falo, olha, pô, dá uma modificada aqui. Agora leia o meu também, que eu quero que tu me avalie, não é só certo eu olhar o teu trabalho. Aí, não, tio, tá legal. Eu falo, não, vê o que você não gostou também para eu estar tentando modificar e agradando a tua faixa etária. E isso é muito importante, quando há esse diálogo. Eu lembro do meu primeiro livro, quando foi lançado, estava numa feira lá em São Paulo, uma senhora da editora me mandou 3 vídeos de uma professora que estava trabalhando em sala de aula, e uma criança fez a avaliação do livro. Eu falei, minha mãe passou do meu lado e me viu chorando. Ela falou, menino, que tá chorando, tu é lésbica? Uhum. Eu falei, não, mãe, mandaram um vídeo lá da editora lá de São Paulo, e a criança tá avaliando, fez a avaliação do meu livro. Eu fiquei muito feliz ao ver o comentário dela, dizendo os pontos que ela gostou, os pontos que ela queria, onde a menina poderia estar num outro momento. Então, isso me fez colocar em outras histórias, que foi acrescentando mais informações, e isso foi, vai completando a nossa escrita, né? Isso é muito, não tem valor, né?
E dialoga com o que a professora Ninfa estava falando, que é um processo formativo que a gente não nasceu pronto para ser escritor, leitor, né? Mas que é constante, mesmo quem não teve essa experiência anteriormente, né, professora Elizabeth, pode se descobrir um leitor voraz ou um escritor também muito talentoso, independente da idade, a qualquer momento, né, professora?
Exato, eu posso me tornar um leitor com 1 ano de idade e posso me tornar um leitor com 80 anos de idade, né? E isso é muito importante dentro do contexto da sociedade brasileira e dentro do contexto do estado do Pará. Então, nós temos aqui um grande desafio, que é a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, com o INAF, Índice de Analfabetismo Funcional, com as avaliações, né, do SAEB, nos colocam como desafio, que é formar leitores, escritores e alfabetizar esse Estado, né? Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, no ano de 2020, é importante que nós não podemos parar, não é? Nós pontuamos, né, que hoje, se formos numa escola no Marajó, de lanche escola, nós vamos encontrar um acervo do PNBE. Eu tenho vários registros em Ponta de Pedras, no Marajó, em Sori, em Castanhal, em Bragança, em vários lugares do interior. Mas essa política, nesse momento, foi interrompida, e era uma política de anos que fazia com que os livros de literatura infantil e juvenil de qualidade chegassem às escolas públicas, não é? Então, a gente precisa, mesmo com o acervo que temos, ativar as práticas pedagógicas por meio de clubes de leitura, porque o tempo mostra que tudo passa, né? E um dia vai passar, vamos ter de novo o nosso PNBE. É importante a gente ressaltar a importância da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na história da infância, da escola e do livro de literatura infanto-juvenil brasileiro, não é? Assegurando a qualidade dessa produção literária, dando visibilidade não só no Brasil, mas fora do Brasil, para autores indígenas como Daniel Munduruku, que esteve aqui já na rádio.
Paraense,
também
ele, né?
Paraense, né? Foi um farinheiro do dia 2 de abril de 2019, comemorando o Dia Internacional do Livro Infantil, que são duas datas caríssimas. 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infantil, e 18 de abril, nascimento de Monteiro Lobato, né? Então, a literatura que vai tratar os temas, né, da África, porque a África são muitas, e a gente está falando, então, de constituição de um público leitor, estamos pensando na constituição de um sujeito outro, que por meio da literatura eu me torno outro, né? Eu tenho um excedente de visão, eu tenho uma perspectiva plural do que é ser humano, não é? E precisamos caminhar, porque mais do que nunca é preciso ler e formar leitores.
A gente está chegando já ao final do programa, vou abrir o espaço para as mensagens finais dos nossos convidados, mas também para a professora Ninfa, para o Joécio, comentarem um pouco daí, trouxer aqui uma amostra da produção deles, né, de como é que a gente pode acessar, onde é que está disponível, quais são os lançamentos mais recentes, o que, que está para vir de lançamento. Vou abrir o espaço para as mensagens finais dos nossos convidados.
Eu tenho livros publicados por editoras diferentes, né? Um dos últimos livros foi o conto Dona Ana e Titonho, ilustrado pelo André Neves e publicado pela editora Paulinas. Eu acredito que as pessoas consigam na Livraria Paulinas ou no site, né? E esse livro de contos, Coisas que Viram Outras, de uma editora de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo, uma editora pequena, de duas proprietárias, né, vamos dizer assim, e essa iniciativa de pequenas editoras tem sido bem legal, porque o mercado editorial mudou muito, e vários pequenos parceiros, editoras, né, que não tem nenhuma sede física, tem uma sede na internet, no mundo virtual, mas que estão fazendo um trabalho legal, e essa editora, In Media Res, publicou esse livro de 12 contos que estão divididos em 4 tempos diferentes, trabalham muito com a memória, com a história, com a identidade, a diversidade e também com esse mundo contemporâneo cheio de loucuras, né? Cheio de contradições. Então é isso, muito obrigada por participar aqui do programa de vocês, por estar aqui compartilhando experiências com Elizabeth, Jojoca e você, Fabrício. Um grande abraço aos ouvintes.
Obrigado, Ninfa, Parreiras e Joécio, Jojoca.
Tem uma história, eu coloquei o nome Jojoca porque o meu nome Joécio já estava um pouquinho difícil de lembrar para algumas pessoas. Eu falei, o Jojoca então é mais prático, que é o nome do meu palhaço. Eu participo de um grupo de palhaços chamado Trupe de Bubuia. E tem um dos trabalhos que nós fizemos foi em 2014 e conseguimos, depois de muita luta, lançar o CD de Bubuia por aí. Também faz parte do acervo nosso, tanto do grupo, a Trupe de Bubuia, quanto o meu também, enquanto escritor, produtor. Os livros, A Menina Colorida de Papel Crepom, o primeiro, né, que foi ilustrado, é bom até lembrar do ilustrador também, que às vezes ele fica um bocadinho de lado.
Ele é autor também, é, né, do livro.
Exato. Eu sempre quando vou entregar para alguém, um amigo, hoje são meus amigos que ilustram, eu falo para eles, eles perguntam, como é que tu queres o desenho? Eu falei, não sei, não é eu como eu quero, é como você vai fazer. Eu não...
Como aquela obra afeta ele também.
É, eu falei, você vai ler, você vai produzir, eu não vou interferir em nada. Aí no primeiro livro, quando o Dirceu Veiga foi fazer a ilustração, eu falei assim, eu só posso te pedir uma consideração? Ele perguntou qual? Eu falei, não foi a minha filha com os olhos azuis. Nós somos amazônidas aqui, eu sou castanhos escuros, por favor. Aí ele, tá bom. Eu falei, é a única coisa que eu vou te pedir, o resto é por... deixa o pai do jeito que você imaginar. Aí ele fez, ficou muito legal. O outro já é um amigão mesmo, que é o José Santana, morador daqui da Terra Firme, aqui de Belém. E ele estava sempre ao meu lado. Ele falou, Joyce, eu quero fazer... E vou estar te mostrando. Eu falei, me mostra só no final, porque eu quero ter a surpresa, né? Eu sei que vai ficar maravilhoso. E ele é grafiteiro. Eu falei, aproveita o teu traço da grafitagem na produção do desenho. Aí ele fez, ficou maravilhoso também. E o terceiro, quando ele foi fazer as ilustrações, já fez, me entregou. Eu falei assim, tu é surreal, José. Santana, né? Quando eu mais conheço. Eu falei, Santana, tu é surreal, porque tu me faz uma proposta e depois tu me traz uma melhor ainda. E teu trabalho é maravilhoso, tu vai estar sempre comigo nas produções. E falei, olha, a gente só vai dar uma paradinha, porque o nome do livro é A Menina Colorida de Papel Crepom. Só que só homens estão ilustrando. Eu quero uma mulher para ilustrar. Eu encontrei uma amiga de Barcarena e ela está fazendo a produção do quarto livro já, né? E o terceiro é quando ela vai para a Lua. É A Menina Colorida de Papel Crepom, lá na Lua. Que já vem, já tem um carinho também bem especial, foi quando eu consegui uma parceria com a Pacatatu, onde já vem a produção do terceiro. E os livros são, podem ser encontrados comigo, né? E podem procurar na rede social, Joécio Jojoca Lima, tanto no Instagram quanto no Facebook. Físico, pode encontrar na Pacatatu, Livraria Fox, na Figueiredo também. Pode estar entrando em contato nos sites também da editora. Da primeira é a Up Book e a segunda é a Cromos.
Tá certo, obrigado, Joyce. Professora Elizabeth, os recados finais sobre todas as ações, né? O que o Flor do Cão Pará está preparando para esse ano de 2020 diante de tantos desafios, né? Mas as ações continuam, né? Um grupo sempre muito ativo e muito preocupado, né? Com as questões da nossa realidade educacional, com a formação dos professores. O que a gente pode esperar das ações agora para esse ano, professora?
No ano de 2020, nós já começamos com o primeiro seminário de formação do Clube de Leitura Tertúlias do Grão Pará. A partir do mês de março, nós vamos ter reuniões mensais, onde nós vamos pensar o acervo e, a partir daí, dessas vivências literárias, construir roteiros pedagógicos para as ações em diversos lugares de Belém e alguns interiores e ilhas onde vão ocorrer as ações do Clube de Leitura. Em especial, nós vamos estar atuando na Sala de Leitura Canto do Rio, coordenado pela professora Denise Adrião, há 11 anos, onde vamos estar trabalhando com as crianças da Ilha do Cumbu, todo segundo sábado do mês. E em setembro vamos ter o quarto dia da alfabetização, não é? O mês de setembro é o mês da alfabetização, decretado pela Unesco, e a gente vai estar discutindo o Plano Nacional de Alfabetização, e durante o ano, começando o primeiro Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão Pará de 2020, que vai ter como edição do ano Fale Flor do Grão Pará nas Ilhas, e vamos começar na Ilha do Cumbu. Segundo momento, já temos um convite para ir para Cotijuba e o terceiro para Salinas, né? Que estamos dialogando. Então, vamos ter sempre uma professora local, ou seja, uma professora alfabetizadora que atua na Ilha do Cumbu, uma que atua em Cotijuba, uma em Salinas e uma professora da universidade ou da UFPA, da UEPA ou das privadas, que sejam professores de teoria e prática da alfabetização, as duas dialogando sobre práticas pedagógicas de leitura e escrita, e sempre nessa formação permanente, gratuita, que traz o professor como autor de suas práticas.
É certo, muitas atividades. Esperamos, com certeza, receber mais convidadas do projeto aqui na Rádio Web, sempre temáticas super atuais, importantes e pertinentes para a realidade amazônica. Professora Elizabeth, muito obrigado pela sua participação aqui também, mais uma vez. Reforçamos o agradecimento ao Joécio e também à professora Ninfa. Muito obrigado por divulgar conhecimento com a gente hoje. Até a próxima.
Ao mesmo tempo, nós agradecemos a rádio, porque nós sabemos que, dentro do contexto amazônico, a rádio é, sim, um veículo de educação, e se tratando da Rádio UFPA, ela é um veículo de ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigada.
Obrigado, gente.
Muito obrigada.
Eu agradeço então mais uma vez a participação de todos os nossos convidados. Eu conversei hoje com a professora Elizabeth Orofino, com Ninfa Parreiras e com Joesse Lima. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você tiver dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, envie para a gente para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Susan Santiago, gravação e montagem João Nilo Ferreira, supervisão e edição é de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.